Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero registrar a presença de Jonas. Seja bem-vindo, Jonas. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz. Nascido Abelgrácio.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gumar.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta do projeto 005. Por que eu estou pedindo a retirada dele? Ele, infelizmente, de acordo com o regimento, precisa de 3 assinaturas. E só tem a minha assinatura e do vereador Hugo. Então, para não comprometer a matéria para o ano que vem, eu peço a retirada de pauta definitiva desse projeto. Se Vossa Excelência puder botar em votação esse pedido, eu fico grato.
Defiro o seu pedido, vereador.
Sessão plenária ordinária, dia 22 de novembro de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 34 de 2023 dispõe sobre a desvinculação de receitas correntes da contribuição para custeio da iluminação pública, COSIP, em conformidade com o disposto no artigo 76B da Constituição Federal. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 34 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Encaminhamos a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres pares da Câmara Municipal, o apenso projeto de lei que dispõe sobre a desvinculação de até 30% dos recursos oriundos da COSIP, contribuição para custeio de iluminação pública, arrecadados durante os anos de 2016 a 2023, incluindo o saldo financeiro não utilizado advindo dos exercícios anteriores, com fundamento do artigo 76B do ato das disposições constitucionais transitórias, inserido na Constituição Federal de 88 através da Emenda Constitucional 93 de 2016. Inicialmente, consigna-se que a continuidade dos serviços prestados pelos entes administrativos é imprescindível à boa administração pública. Para tanto, os gestores, à luz do princípio da continuidade dos serviços públicos, devem buscar todas as medidas cabíveis a fim de dispensar aos munícipes o melhor possível. Nesta toada, diante da iminente necessidade de custear a execução de diversas despesas e serviços essenciais realizados pelo município que são ofertados aos munícipes, necessário se faz a desvinculação de até 30% das receitas dos municípios relativas à COSIP nos termos do disposto do artigo 76B do ADCT. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável, em virtude de ser um projeto de relevante importância para a manutenção dos serviços ofertados pelo município à população. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal.
Em caminho para as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária número 35 de 2023. Mensagem do projeto de lei ordinária número 35 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, colegas plenários. Submetemos à apreciação de vossa excelência e nobres pares o incluso projeto de lei ordinária número 35 de 2023, o qual institui o programa material escolar. O presente projeto de lei em tela tem como objetivo promover a manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como o acesso e a permanência de estudantes da rede pública municipal de ensino por meio da concessão de auxílio financeiro para aquisição de material escolar aos estudantes beneficiários. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 35 de 2023 institui o Programa de Material Escolar.
Encaminhe para as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 263 de 2023. Encaminhe o balancete da Receita e Despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de outubro de 2023.
Informe que o documento está à disposição de todos interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Programa Bolsa Família número 11 de 2023. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 225, que encaminha a relação dos beneficiários do Programa Bolsa Família referente ao mês de novembro de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 18 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a contratação de estagiários no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, autoriza assinar convênios e dá outras providências. Justificativa. Temos a honra de submeter à apreciação dos nobres edis este projeto de lei que visa contratar estagiários para atender demandas desta Casa de Leis, uma vez que as atribuições de caráter transitório são delegadas aos servidores com atribuições já determinadas e sobrecarregados em suas obrigações, dificultando de sobremaneira o andamento dos procedimentos internos. De outro lado, este projeto de lei é uma forma de incentivar nossa juventude em seus esforços, em sua formação acadêmica, dando suporte financeiro e, principalmente, aprendizado em sua área específica de estudo. Essas são as razões que revelam o interesse público e administrativo da matéria e autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 31 de outubro de 2023. Charles Geiger, presidente, Newton César Belmoque, primeiro vice-presidente, e Armando Zanata Engli Ribeiro, primeiro secretário.
Encaminhe para as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Indicação número 70.
Informo que as indicações serão lidas na sequência, posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 74 de 2023, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica a construção de praça e espaço de lazer em área pública na sede do município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nessa augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de uma praça e espaço de lazer no bairro Parque Residencial de Alfredo Chaves, na sede do município. A presente indicação tem por finalidade construir uma área de lazer na supracitada localidade, haja vista a ausência de uma área específica para tal. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de novembro de 2023, vereador Hugo Luiz.
Indicação número 75 de 2023, autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica necessidade de instalação de iluminação pública em Logradouro, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a instalação de iluminação pública na rodovia José Piceto, em Cachoeira Alta, no trecho compreendido entre a residência da senhora Rosália até a residência da família Araújo, conforme fotos em anexo. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o trecho não é servido por iluminação pública, a qual é indispensável aos cidadãos que, por sua vez, já pagam a contribuição municipal na conta de energia. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público na proposição. Estas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de novembro de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, as indicações.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, todos aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz essa indicação de construção de uma praça, um espaço de lazer ali no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, né, conhecido popularmente como Cajá, a pedido de alguns moradores. Sabrina já está exibindo ali no telão. E nessa área aí também eu queria fazer um comentário diretamente ligado à indicação. Tinha uma árvore ali e segunda-feira esses mesmos moradores que me pediram a indicação vieram cobrar a respeito dessa árvore que foi cortada pela Prefeitura Municipal. E nós sabemos que a legislação ambiental funciona muito bem em particular. Eu acho que tem que funcionar para o poder público. Fiz a publicação e hoje a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez o seguinte comentário. Abre aspas. A Secretaria de Meio Ambiente informa que não houve consulta prévia ou autorização para a supressão da árvore em questão. Pontuamos que não havia nenhuma justificativa técnica para a remoção da árvore. Então eu não sei qual foi o funcionário da Prefeitura que foi lá cortar, sob ordem de quem, mas o fato é que nosso município está cada vez mais quente, sofrendo aquecimento global, temperaturas elevadas, e a árvore que cientificamente, comprovadamente, traz sombra, agrega na questão de evitar o superaquecimento nas cidades, principalmente aqui no centro urbano, estão sendo cortadas. E nós não vemos substituição, reposição, reflorestamento. Sei que a Secretaria de Meio Ambiente vem com um projeto aí nas escolas, está plantando na beira do rio, tanto aqui na sede como nos interiores, mas eu acho que assim, dentro do centro urbano, não dá para derrubar uma árvore e não colocar outra no lugar. Então, eu queria dizer também em relação ainda a essa indicação que eu vou procurar essas informações na prefeitura para entender. Porque parece que está faltando comunicação entre os setores. Como que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fala que não teve, né, consulta prévia e alguém vai lá ainda e corta? Teria que ter essa autorização para poder cortar. Isso aí é uma pena. E a outra solicitação, vou falar rapidamente, é um pedido de iluminação pública no trecho que liga a sede até Cachoeira Alta. Obrigado, Sabrina, está mostrando as fotos ali no telão. Os moradores já pagam a COSIP, que é a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, mas não são atendidos. Então começa nesse trecho aí de início e depois tem o trecho ponto final. E eu peço aprovação aos vereadores, colocar a iluminação pública aí nesse trecho, puder ser atendido. É só isso que eu gostaria de falar sobre as indicações.
Pela ordem, presidente. Essa poda dessa árvore foi um lamento do poder público. Jamais poderia fazer isso aí. Todo mundo está vendo o calor violento que está tendo esse verão. A utilidade dessa árvore, a sombra que ela fazia, é próxima ao colégio. Quer dizer, faltou responsabilidade da parte da administração. Parabenizo o vereador Hugo pelo vídeo, pela divulgação. Estou de acordo com as duas indicações e fico o lamento meu aqui perante ao executivo pela execução de árvores sem orientação técnica. Está faltando muito respeito com as leis ambientais do nosso estado, do nosso município. Obrigado, presidente.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, moção de louvor. Moção de louvor à senhora Camila Martins da Silva, pelo grande e valoroso trabalho que vem desenvolvendo no turismo de nossa cidade e sua divulgação. Considerando o potencial turístico de nossa cidade e a necessidade de sua divulgação, considerando os excelentes serviços prestados de forma voluntária pela homenageada, considerando a real necessidade de reconhecimento dos préstimos na divulgação de nossas belezas naturais, considerando ser imperativo o reconhecimento expresso dos serviços prestados de forma voluntária pela homenageada ao desenvolvimento turístico de nossa cidade com trilhas ecológicas e registros fotográficos, apresento aos nobres vereadores desta casa, diante de todas as considerações, após a aprovação do plenário, seja concedida moção de louvor à Trilhas Adventure, na pessoa de sua proprietária, senhora Camila Martins da Silva, e que se proceda à competente publicação, expedindo-se o devido diploma pela grande contribuição prestada ao desenvolvimento do turismo em nossa cidade. Alfredo Chaves, 20 de novembro de 2023, vereador Charles Geiger.
Em discussão, o voto de louvor. Na verdade, né, quase todo final de semana, a Camila Martins, ela traz os turistas para Alfredo Chaves. Eu acho que já chegou perto de 500, entendeu? Ela é uma guerreira, é uma incentivadora do turismo de Alfredo Chaves, que Alfredo Chaves tem muitos lugares bonitos, entendeu? A gente tem que incentivar mesmo o turismo, que Alfredo Chaves é um paraíso, né? Entendeu? Aí eu peço pela aprovação.
Pela ordem, presidente. Eu não poderia deixar de comentar. A Camila Martins da Silva, ela é voluntária. Ela faz turismo voluntário. Entendeu? Ela tem um trailer. Ela faz muito. E ela é uma pessoa que necessita de apoio. Mas ela, com a coragem, com a determinação que ela tem, com carinho, com a vontade de fazer acontecer as coisas, sabe que o nosso município tem um potencial enorme no turismo, e lamentavelmente a nossa Secretaria de Turismo, você não vê ação, você não vê uma iniciativa, você não vê um portão, um cartão postal de entrada na cidade, você não vê. É a melhor forma que tem de arrecadar dinheiro do município é o turismo, e lamentavelmente a Secretaria de Turismo está deixando a desejar. E vem essa jovem e começa a fazer esse trabalho. Então é um voto de louvor sagrado, presidente. Parabéns pela iniciativa.
Em votação, o voto de louvor.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar um pedido de vista do projeto de lei ordinário executivo 025-2023. Com base no artigo 163, parágrafo 4 do Regimento Interno. Por quê? Vou justificar. Tem um ofício que nós encaminhamos, né? O senhor encaminhou a pedido das comissões, nós solicitamos, foi mandado para a Prefeitura e ainda não teve resposta. Eu sei que as sessões estão acabando, só vai ter uma dia 6 de dezembro, mas pelo menos conceder mais essa vista para ter um prazo até lá responder. Mas se a Prefeitura não responder, beleza, vamos votar, mas gostaria só de dar essa última oportunidade, porque as conselheiras tutelares estiveram aqui conosco antes da eleição, agora mudou, né? Tem inclusive um conselheiro, né? Um homem, e elas fizeram vários pedidos no sentido de condições melhores de trabalho, pagamento de horas extras, que hoje elas não recebem, enfim, tem várias solicitações. Então, se pudesse me conceder essa vista, só até a próxima sessão, e esperar a resposta da Prefeitura.
Defiro o seu pedido, vereador.
Balancete da Câmara número 10 de 2023. Apresentação do balancete da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Afrodo Chaves referente ao mês de outubro de 2023.
Informo que encontra-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores. E está à disposição de todos os interessados na Secretaria no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia, projeto de lei ordinária do Executivo número 25, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Alfredo Chaves e dá outras providências. Pedido de vista pelo vereador Hugo Luiz, concedido pelo presidente, vereador Charles Geiger.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 33 de 2023 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção no âmbito do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 33 de 2023. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 33 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção no âmbito do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foram constatados erros na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo de lei da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos, de forma satisfatória, os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, a proposição objetiva a criação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção, tendo por finalidade debater e sugerir medidas de aperfeiçoamento e fomento de políticas e estratégias no âmbito da administração pública, monitorar e avaliar políticas públicas e serviços públicos destinados à transparência e ao combate à corrupção, o que se afigura como justificativa razoável. Por conseguinte, pelo caráter de relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de iniciativa que contribui para o desenvolvimento de boas práticas administrativas do município, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 17 de novembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Eu vou, com certeza, votar a favor desse projeto. Eu só queria destacar, na verdade, fazer um lamento aí pela ausência. Não tem nenhum representante do Poder Legislativo. E quando a gente fala de transparência e combate à corrupção, nós estamos falando justamente de fiscalização, de controle do poder público. Então, achei que faltou aí um representante da Câmara Municipal, mas, independente disso, com certeza meu voto vai ser a favor.
Pela ordem. Eu estou que nem o vereador Hugo. Vou votar favorável, mas lamentando que só tem pessoas do Executivo para fiscalizar. Então, se é de transparência, tinha que ter no mínimo um representante do Legislativo e outros mais aí. Mas mesmo assim ainda é válido, eu também vou apoiar essa matéria.
Presidente, vereador Hugo, vereador Sérgio, eu acho que já está composta já esse pessoal para tomar, para fazer parte da combate à corrupção. Edilésia e Gabriela, já tem duas já, vai fazer parte dessa comissão. Edilésia e Gabriela. Obrigado.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Orvieto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 5 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanata, que institui a gratuidade de entrada para policiais militares, civis e bombeiros militares, a eventos artísticos, culturais e esportivos e também a bares, boates e casas de shows no município de Alfredo Chaves, mesmo que esses agentes não estejam em serviço ou fardados. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei número 5/2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 12/5 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanata, que institui a gratuidade de entrada para policiais militares, civis e bombeiros militares a eventos artísticos, culturais e esportivos e também a bares, boates e casas de shows no município de Alfredo Chaves, mesmo que estes agentes públicos não estejam em serviço ou fardados. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e após juízo favorável de admissibilidades nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões para emissão e parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente destaca-se que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Entretanto, essas comissões entendem que cabe ao Poder Executivo Municipal legislar sobre a referida matéria, o que evidencia a falta de competência dos membros do Poder Legislativo para tratar da questão. Sendo assim, a proposição encontra-se eivada de vício de competência. No mérito, o projeto de lei busca-se, em síntese, instituir a gratuidade de entrada para policiais militares, civis e bombeiros militares a eventos artísticos, culturais e esportivos e também a bares, boates e casas de shows no município de Alfredo Chaves, mesmo que esses agentes públicos não estejam em serviço ou fardados. Todavia, além da questão preliminar apontada acima, faz-se necessário invocar os princípios da isonomia do serviço público e da razoabilidade, uma vez que parece-nos não ser isônico, tampouco razoável privilegiar determinada categoria, por mais louvável que seja, em detrimento das demais. Nessa linha de raciocínio, deve-se levar em consideração a impossibilidade de realizar eventos artísticos, culturais e esportivos, ou da manutenção do funcionamento de estabelecimentos comerciais como bares, boates e casas de shows, sem a devida contrapartida daqueles que usufruirão da festividade realizada ou do serviço prestado no local, frequentando e também a princípio livre da livre iniciativa, disposto no artigo 170 da Constituição Federal e mencionado no artigo 160 da Lei Orgânica Municipal, o qual, em suma, garante a liberdade das pessoas e empresas para empreenderem, produzirem, comercializarem bens e serviços sem intervenção excessiva do Estado. Assim sendo, a intenção com vistas a limitar ou prejudicar a livre iniciativa, como no presente caso, pode ser considerada uma afronta à própria Constituição Federal, motivo pelo qual a proposição em análise não deve prosperar. Em conclusão, percebe-se que o projeto de lei em análise pode gerar disparidade entre os servidores públicos, em detrimento de categorias de igual importância, o que fere o princípio da isonomia no serviço público e potencial prejuízo aos organizadores de eventos e proprietários de estabelecimentos, que afeta a princípio livre de iniciativa. Assim sendo, opina-se pela reprovação do projeto de lei em tela. Em razão de todas essas considerações, verificada a inconstitucionalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja reprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldes Gúmaro, presidente e relator, pelas conclusões, Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Newton Belmoc e Sérgio Bianchi.
Aviso sobre o projeto de lei ordinário do Legislativo número 005/2023, projeto de lei ordinário do Legislativo 006/2023. Conforme determina o artigo 180 do Regimento Interno, inicialmente colocarei em votação os pareceres emitidos pelas comissões. Ainda nesse sentido, seguindo a sistemática regimental, caso o respectivo parecer seja aprovado, as proposições serão arquivadas, conforme determina o artigo 60, parágrafo 2º, o qual prevê que, se a Comissão de Justiça e Redação Final se manifestar pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e votado. E se aprovado, será a matéria arquivada, sendo que somente prosseguirá a tramitação do projeto para votação se o parecer for rejeitado. Acho que deu para entender, né? Se o parecer for favorável, o projeto... Votação do parecer das comissões. Em discussão, parecer das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 005.
Senhor presidente, por uma questão de saúde, eu me pus na condição de não comentar, mas a língua não tem osso. E eu vou acabar comentando esse projeto e o próximo também, no devido tempo. Nós, vereadores, temos a prerrogativa e liberdade de fazermos nossos projetos de lei, nós temos prerrogativa e liberdade de votarmos da forma que a gente achar melhor, que a gente normalmente vota. Eu, principalmente, adotei a postura de votar pela constitucionalidade dos projetos de lei, mas não vejo problema nenhum, claro, que colegas votem pela questão política. O parecer, ele é, por si só, ele já traz todas as nuances do projeto, dizendo da inconstitucionalidade dele, ou seja, tecnicamente ele é inconstitucional, então daí o meu voto já é contrário ao projeto e, logicamente, favorável ao parecer da comissão do qual sou presidente, que é a Comissão de Justiça. Nada contra, volto a dizer, a questão do vereador de ter a sua vontade posta em teste. aos demais pares desta casa. Volto também a dizer o seguinte, lá em casa está cheio de policial militar. E creio que nenhum deles tem soldado, tem sargento, tem tenente, creio que nenhum deles precise desse abono para entrar em bares e demais aqui citados. E mais ainda, sou totalmente favorável à livre iniciativa, pois vejo nela a forma mais simples e democrática de todos os cidadãos e também autoridades de se constituírem, de progredirem ou não. Então, eu não vou pedir o voto de vocês, mas vou deixar que o meu voto é favorável ao parecer dado. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Vereador Oswaldo, respeito suas palavras, cada um com seu ponto de vista. Não é isso? Inclusive, não é um abono que estão dando aos policiais. Esse projeto foi uma proposta sobre o quê? Passar mais segurança nos locais, que vai estar um filho, que vai estar o seu irmão, vai estar o seu pai, seu avô, uma criança. Essa é a proposta minha, esse é o intuito do meu projeto. Já é uma lei federal que existe, acho que não tem nada de errado, mas cada um com o seu ponto de vista. É só votar contra, quem for contra, vote contra, porque como o presidente da casa falou, sendo contra ao parecer, o projeto nem em votação entra. Sendo a favor parecer, o projeto nem votação entra. Então, se caso parecer realmente for a favor, o projeto não entrar, podem votar contra, respeito o voto de cada um de vocês. Votem contra a segurança na festa, mais segurança. Não estou querendo dizer que a festa tem pouca segurança, não. Mas mais segurança nunca é demais. Mais segurança nunca é demais. Mas cada um com seu ponto de vista, igual depois vai ter o do professor, eu acho que o professor... merece ser reconhecido, como tem vereador que chegou para mim hoje e falou, o professor está ganhando muito bem, não precisa. Eu, como vereador, que eu puder ajudar, eu vou ajudar o professor, o agente da saúde, o policial militar. Mas respeito a oposição, a opinião de todos. Mas eu não abro mão de um projeto para ter mais segurança para o meu pai, para o meu irmão, para minha filha, para um parente, para um amigo. Eu não abro mão de mais segurança, sem dúvida que eu sou. A favor do projeto, sou contrário ao parecer, porque já tem cidades vizinhas, que inclusive o projeto saiu da Câmara e mandaram para o Executivo, e o Executivo nem foi contra depois, nem mandou o veto para casa, está em vigor. Mas respeito a opinião de todos, quem quiser ir contra o policial militar, quem quiser ir contra, pode ir contra, respeito a opinião de todos.
Eu gostaria só de justificar meu voto. Eu vou votar favorável ao parecer, contrário ao projeto. Fazer uso das palavras, o vereador Oswaldo já colocou, uma questão de isonomia, e aí nós estaríamos concedendo uma isenção, uma gratuidade, em decorrência de um trabalho exercido por uma pessoa, e não estaríamos estendendo para as demais. Então, assim, por mais nobre que seja o trabalho do policial militar, do bombeiro, né? Aqui também entra os policiais militares, civis, os bombeiros militares. Eu vejo aí por uma questão de isonomia. Você concede para uma classe e não concede para outra. E além disso, você tem a questão do empreendedor que não pode ser prejudicado, né? O vereador Oswaldo colocou muito bem que ali na arrecadação do seu evento ele vai ter um prejuízo. E aí estaria ocorrendo uma violação ao princípio da livre iniciativa. Eu concordo, entendo que, logicamente, vereador, é uma forma de valorizar a classe, sem sombra de dúvida. Mas eu não entendo como razoável, em contrapartida ao prejuízo que os donos aí de casas de show, de eventos culturais vão ter. Eu penso principalmente naquele que está promovendo o evento de menor porte, que depende da bilheteria, que depende da portaria do evento. Então, respeito a proposição de Vossa Excelência, vereador Zanatta, mas vou acompanhar o parecer, vou votar favorável E só gostaria de justificar para quem aí também está nos assistindo, nada contra policiais, bombeiros, toda profissão tem sua dignidade, seu valor. Se não tivesse, não fosse útil à sociedade, com certeza elas não existiriam. Mas vou votar contra, porque entendo que isso pode ser um grande prejuízo para os produtores de eventos, para quem depende desse tipo de atividade econômica. Então, justificado o meu voto aí em relação ao projeto.
Vereador Hugo, respeito seu ponto de vista. É o que eu falei, né? Cada um com seu ponto de vista, né, gente? Mas, de repente, um policial que entrou lá de graça, aconteceu alguma briga, vale mais o cara salvar uma criança, salvar um parente, do que pagar uma entrada, né? Mas cada um com seu ponto de vista, né, gente?
Em votação, o parecer das comissões.
Adilson Vieta.
Favor, parecer.
Armando Zanata, contra. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi.
Contra.
Nilton César Belmoque.
Eu também voto contra.
Oswaldo Gúmero.
A favor do parecer.
Serafino Simone.
A favor.
Sérgio Bianchi.
A favor do parecer.
O parecer foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários. E o projeto vai ser arquivado.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Institui gratuidade de entrada para educadores em sentido amplo a eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica do projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 2023. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoque, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 6 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro, que institui a gratuidade de entrada para educadores em sentido amplo a eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaca-se que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 98. Entretanto, estas comissões entendem que cabe ao Poder Executivo Municipal legislar sobre a referida matéria, o que evidencia a falta de competência dos membros do Poder Legislativo Municipal para tratar da questão. Sendo assim, a proposição encontra-se eivada de vício de competência. No mérito, o projeto de lei busca, em síntese, instituir a gratuidade de entrada para educadores em sentido amplo a eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no município de Alfredo Chaves. Todavia, Além da questão preliminar apontada acima, faz-se necessário invocar os princípios da isonomia do serviço público e da razoabilidade, uma vez que parece-nos não ser isonômico, tampouco razoável privilegiar determinada categoria, por mais louvável que seja, em detrimento das demais. Nesta linha de raciocínio, deve-se levar em consideração a impossibilidade de realizar eventos artísticos, culturais e esportivos ou da manutenção do funcionamento de estabelecimentos comerciais como bares, boates e casas de shows sem a devida contrapartida daqueles que usufruirão da festividade realizada ou do serviço prestado no local frequentado e também o princípio da livre iniciativa disposto no artigo 150 da Constituição Federal e mencionado no artigo 160 da Lei Orgânica Municipal, o qual, em suma, garante a liberdade das pessoas e empresas para empreenderem, produzirem, comercializarem bens e serviços sem intervenção excessiva do Estado. Assim sendo, a intenção com vistas a limitar ou prejudicar a livre iniciativa, como no presente caso, pode ser considerada uma afronta à própria Constituição Federal, motivo pelo qual a proposição em análise não deve prosperar. Ademais, em relação aos educadores em sentido amplo, já existe no âmbito estadual a Lei 11.715, de 8 de dezembro de 2022, que assegura o pagamento de 50%, meia entrada, do valor cobrado para ingresso em estabelecimentos que realizem eventos culturais e esportivos aos professores das redes pública e privada de todos os níveis de ensino, medida que estas comissões entendem como suficiente e razoável para prestigiar os nobres educadores e garantir o seu acesso à cultura sem impactar negativamente a livre iniciativa e a liberdade econômica. Em conclusão, percebe-se que o projeto de lei em análise pode gerar disparidade entre os servidores públicos em detrimento de categoria de igual importância, o que fere o princípio da isonomia no serviço público e potencial prejuízo aos organizadores de eventos e proprietários dos estabelecimentos, que afeta o princípio de livre iniciativa. Assim sendo, opina-se pela reprovação do projeto de lei. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a inconstitucionalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja reprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmoque e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Nilton César Belmoque, presidente e relator. Pelas conclusões, Oswaldo Esgúmero e Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Votação do parecer das comissões. Em discussão, o parecer das comissões.
Senhor presidente, mais uma vez, gostaria de sustentar o meu voto favorável ao parecer, por todas as razões já explicitadas aqui, mas sempre primando pela constitucionalidade, né? Ou seja, nesse caso, é inconstitucional. E no mérito também não vejo lá grandes coisas, porque ele fere o princípio da livre iniciativa, ele fere o princípio da isonomia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente, se aprovado esse projeto, os professores que já têm uns 50% para poder ingressar nesses eventos, e os demais colegas? E o varredor de rua? E o funcionário da saúde? E o funcionário da Secretaria de Obras, de Meio Ambiente? Eles ficarão sem esse favorável.
Vereador,
né?
Oswaldo.
Deixa eu só concluir, porque...
Não, só para não perder a linha de raciocínio que você falou. Estou te criticando, não. Tranquilo. Você pensar que é incondicional, tudo bem, cada um com seu ponto de vista, certo? Agora, não ajudar uma classe, porque você não pode ajudar outra, repensa isso aí que você falou. Tipo, já que eu não vou poder ajudar o professor para entrar, já que eu só posso ajudar, se eu não poder ajudar toda a classe, eu não vou ajudar nenhuma. Infelizmente, a gente não vai conseguir chegar a todos. Se eu puder, o meu ponto de vista, se tiver 10 classes, a da saúde, a da educação, mas se eu conseguir chegar em uma, pelo menos, você pode ter certeza que eu vou. Mas... Agora, usar esse argumento de, se eu ajudar um e não ajudar o outro,
vereador,
não é
só
correto.
Pra, só para concluir, meu...
Entendeu, né?
Só para concluir. Mas você veja bem que, então, só não quero entrar em discussão aqui no plenário.
Não.
Mas a questão é a seguinte. Se o senhor, então, errou o alvo, porque os professores já têm pelo menos 50%. Então, que se fosse dado para o pessoal de saúde, gari, alguma outra coisa aí. Então, até nisso, eu acho que o projeto foi mal pensado, com todo respeito a Vossa Excelência. Mas também tem a questão, que não posso deixar de dizer, que é a questão do comerciante, enfim, do empreendedor. Imagine-se que aqui em Alfredo Chaves deva ter ali uns 200 ou mais profissionais da saúde. Se todos eles resolverem ir, ou a metade deles, 100, 150, resolver ir num evento desse, o cara está ferrado, né? Então, é um problema que a gente não pode chancelar, assim, simplesmente através de um projeto de lei. A gente teria que ter discutido mais, talvez, para a gente chegar aí num denominador comum. É o que penso. E sempre vou, enquanto eu estiver aqui, se Deus me permitir, até o final do ano que vem, sempre vou lutar pela constitucionalidade e a razoabilidade das situações aqui nossas. Obrigado, e meu voto é favorável ao parecer.
Eu também gostaria, novamente, justificar meu voto a favor do parecer, né, e contra a votação do projeto, para que ele seja de fato arquivado. E o meu raciocínio ao mesmo foi traçado no projeto anterior, com uma complementação que o vereador Oswaldo já pontuou. Existe uma lei estadual sobre o assunto, que é a lei número 11.715, de 8 de dezembro de 2022. Então talvez vários professores e funcionários de educação não saibam. Essa lei também não é só para professores, é para educadores em sentido amplo, englobando funcionários da área pedagógica, diretores, agentes de apoio educacional, enfim, educadores em sentido amplo, como a própria lei diz. E ela assegura o pagamento de 50%, meia entrada, do valor cobrado para o ingresso em estabelecimentos que realizem eventos culturais e esportivos. Então, já existe um benefício a nível estadual, que já contempla os funcionários municipais. A lei estadual já disciplina de forma explícita, e talvez alguns que estejam nos acompanhando não saibam, e eu não vejo a necessidade, bem como uma inconstitucionalidade, em manter essa lei municipal. Novamente, vereador Zanatta, respeito a proposição de Vossa Excelência, mas o meu voto é a favor do parecer para que o projeto seja arquivado por essa questão, no meu entender, inconstitucional. Tanto pela questão da isonomia entre os profissionais, quanto em relação à violação ao princípio da livre iniciativa. Então, gostaria de justificar meu voto nesse sentido.
Volto a dizer, respeito a opinião de cada um. Eu não vou contra a classe dos professores, momento algum. Se eu puder ajudar mais, eu vou ajudar. Se tem 50% e eu puder colocar 100%, eu vou colocar. Aí é cada um com ponto de vista. Eu vou a favor dos professores.
Em votação, parecer das comissões.
Adilson Roveta.
Favor, parecer.
Armando Zanatta, contra o parecer. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir Abel Grassi.
Contra.
Nilton César Belmoque.
Contra.
Oswaldo Gúmero.
A favor do parecer.
Serafino Simone.
A favor.
Sérgio Bianchi.
A favor do parecer.
Votos favoráveis, o parecer 5, contrário 3. O projeto foi arquivado.
Retirado de pauta em caráter definitivo, o projeto de resolução número 5 de 2022, de autoria dos vereadores Hugo Luiz Piccolo Meneghel e Sérgio Bianchi, que altera a redação do artigo 129 da resolução número 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Afro de Chaves, propõe que as sessões ordinárias sejam realizadas semanalmente. A pedido do vereador Sérgio Bianchi e deferido e arquivado pelo presidente.
Passar para o pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi, escrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, Jonas Munaldi, obrigado por sua presença. Você que nos acompanha pela rede social, boa noite. Presidente, eu quero usar a primeira fala minha, depois vai ter outra. A primeira fala num pequeno expediente, para pedir um voto de louvor para três pessoas, que se chamam Josiane Carla Bertoldi, Vanderlei Tavares Bertoldi e Quintino Manuel. Por que que eu estou pedindo esse voto de louvor para essas três grandes pessoas do nosso município? Eles têm um grupo voluntário pela vida. E há 15 dias atrás, a esposa do Baceto estava precisando fazer uma cirurgia e o hospital só operava se tivesse sangue, doador de sangue. E eles me procuraram pedindo se eu arrumasse doador. Eu fui em várias portas. E um já tinha doado, outro não sei o quê, e não conseguia. Aí eu liguei para a rádio para divulgar o pedido. Aí o Fernando da rádio falou, não, pô, procura a Josiane, que a Josiane tem um grupo de doadores, que é o grupo Voluntários pela Vida. Eu detalhei para ela, imediatamente, 4 doadores. Não precisou nem de carro. Foram lá em Cachoeiro e fizeram a doação voluntariamente. Isso que é um gesto de amor, né? Um gesto de fé. Isso é coisa humana. Então eu acho nada mais justo, mais digno do que a gente dar. E eles têm um grupo de 200 pessoas cadastradas e fizeram uma reunião com a secretária de saúde, mais as conselheiras das agentes, pedindo cada comunidade, quem quer ser doador, para ir lá e se cadastrar nesse grupo. Ele já está em andamento, com certeza vai aumentar. Então, quer dizer, esse gesto, não tem dinheiro no mundo que paga. É gesto de amor, é gesto de vida. E doação de sangue é vida. Então, eu quero pedir carinhosamente a votação desse voto de louvor. E se caso for aprovado, que a gente vai convidar esses três para receber na próxima sessão aqui essas homenagens. Depois da votação eu volto a falar, presidente.
Vamos colocar o voto de louvor em votação. Em votação, o voto de louvor.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcis de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Pela ordem, presidente. E dando sequência à minha fala, hoje, senhores vereadores e presidente, com a território amanheceu muito triste. Tivemos uma perca irreparável na nossa comunidade. Perdemos nosso grande amigo, grande parceiro da comunidade, Jair Dona, Teca, popularmente conhecido, Teca Dona. Ele é um exemplo de pai, de avô, de marido, ele é membro da comunidade, mesmo digno. Então, quer dizer, meu sentimento a todos os familiares, o Marcelo, as duas filhas dele, genros e os amigos, no geral. Eu não pude participar do sepultamento dele, que acabou de dizer, eu acho que o vereador Nilton estava lá, né, a celebração era às 16 horas, e logo após o sepultamento, porque tinha essa sessão, aí eu desci. Mas a comunidade está muito sentida, então eu quero pedir esse voto de pesar para os familiares dele e dizer que Deus conforte o coração de cada um deles e com certeza está do lado do pai já. E aproveitando, presidente, eu quero pedir também um voto de pesar para Francisco Rocha, de Caco do Pote, que veio a falecer domingo passado também, um jovem com a mesma doença triste de Teca, né, num câncer que tomou todo, e ele sofreu muito, esse menino. Teca não sofreu tanto, mas ele sofreu muito. Então eu quero pedir carinhosamente aí o respeito aos familiares de Francisco, sua esposa atual e seus filhos, e que a gente bota esse voto de pesar para ele também. Vereador, você quer colocar
o comentário? Aproveitar o gancho, vereador Sérgio, e Ângelo Stefanão também. fazer um...
É, eu vou também aproveitar, presidente, era até sobre isso que eu ia falar no meu tempo, para Marinete Cardoso Alves, conhecida como Netinha. Faleceu já tem, foi 30 de outubro, mas não foi colocado ainda, então pedi para colocar junto o voto de pesar.
E também temos o Ângelo Stefanon, né, que foi sepultado ontem, você falou ali, né? Obrigado, presidente, é só isso aí.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Um pequeno expediente, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Já deu? Presidente, uma palavrinha, por favor. Serviço, senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras. Recentemente, eu fui na comunidade, fui procurado por moradores da comunidade Aparecidinha, que são servidores públicos da Prefeitura Municipal. Naquela localidade, relataram que não conseguem utilizar o TIC, feira, pois devido à distância e às más condições das vias públicas municipal, que fica inviável se dirigir até a sede do município para fazer a compra na feira municipal. Outra situação agravante é o fato de que, se o TIC não for usado dentro do mês vigente, ele perde o seu valor e não pode ser mais utilizado, ou seja, o servidor perde o benefício. Diante disso, busquei informações jurídicas e verifiquei que não há possibilidade desses TICs serem utilizados em comércios, pois a finalidade da lei é fomentar a agricultura familiar e a comercialização dos produtos direto da feira municipal, sem atravessadores e comércios intermediando as vendas dos produtos agrícolas. Em que pesa a situação, entendo que os moradores de Aparecida têm razão acerca do péssimo estado de conservação da estrada, isso tudo por falta de manutenção da própria Prefeitura Municipal. Conclui-se que o problema das estradas acaba por causar prejuízo tanto para quem evita utilizá-las para poder fazer suas compras na feira municipal, quanto para os produtores, que acabam perdendo vendas com esse motivo. Ou seja, uma coisa está intimamente ligada com a outra. Logo, a administração municipal precisa fazer um trabalho melhor na manutenção e conservação das estradas rurais do município. O que que causa isso? O pessoal que tem o TIC feira lá em Aparecida, não tem como vir aqui, é R$40. Sair de lá, se deslocar de Aparecida até Alfredo Chaves Aparecida. As estradas estão lamentável, ruins. Fui lá sábado, tem até pena do vereador Oswaldo Gúmero, vereador, tem pena de Vossa Excelência. Tenho, porque o seu lombo está doendo. E que culpa Vossa Excelência tem? Nenhuma.
Vereador Narciso, só uma parte.
Pode falar.
A gente está percorrendo os caminhos legais. Eu sempre primei aqui no meu mandato de ser um vereador mais técnico, menos político. Respeito bravamente, defendo quem não é da minha linha de atuação, mas eu tenho feito, aliás, com a colaboração de vocês, meus colegas, que agradeço imensamente. O último nós fizemos aqui, eu fiz um requerimento que foi aprovado por todos, o presidente enviou esse ofício, esse requerimento para o DR, e tenho acompanhado, ele está tramitando lá dentro, solicitando a documentação original, não é um ofício dizendo alguma coisa assinado por qualquer um lá dentro, não. É a documentação, planilha de custo, plantas genéricas e tudo mais sobre a questão que existe uma narrativa aqui em Afro de Charles, e eu não sei se isso sai de lá de dentro do executivo, que diz o seguinte, que principalmente funcionários comissionados. Não, Oswaldo, aquela estrada está asfaltada. Nós vamos ver agora se ela está asfaltada, porque foi feito oficialmente, agradeço o presidente, e agradeço a vocês também mais uma vez, nós mandamos para lá um requerimento, vereador Hugo, solicitando a documentação dessa bendita narrativa que se faz nesse município, que a estrada de Batatal está asfaltada. E outra narrativa, a narrativa de que o Ministério Público, aqui cidade de interior fala promotora, né? O promotor, não é nada, Ministério Público, que ela não pode gastar dinheiro lá. Ministério Público não manda no município, o Ministério Público recomenda. E o que sugere uma recomendação? A recomendação sugere uma negociação entre o Executivo e o Ministério Público, se faça um TAC, se faça um termo de acordo, então... Por que o município não pode ir lá e falar assim, ó, não, ô promotora, eu tenho condições muito bem de dar uma conservação sim, enquanto a gente não consegue pavimentar a estrada de Batatal, mas não. É favorecer o infrator. Né? Então, o chefe do executivo do nosso município, ele tem conhecimento disso, que ele tem 4 mandatos de vereador. Então, a recomendação do Ministério Público, a própria palavra já diz, executivo, municipal... Evita gastar dinheiro, vão procurar dinheiro fora, porque aquela estrada é estadual. Mas ela não está falando que não pode, senhor presidente. O Ministério Público não está falando, ó, você não vai lá e não gasta lá, que senão eu vou te puxar a orelha. Ela não tem esse poder. Agora, de recomendar, sim. E, politicamente, o município tem condições e claras de ir lá e negociar com o Estado. Estado, pô, vamos consertar aquela estrada. Mas não quer. Não quer. Então... 2024, 2025, não sei se vai ter vereador lá a favor ou contra, mas não serei eu, nem a favor nem contra. Vamos ver se de repente alguém faz alguma coisa lá, porque parece que quando tem uma autoridade constituída lá naquele Vale do Batal, piora as coisas. Obrigado, vereador Narciso.
Mas eu quero ver a resposta que o governo vai mandar para Vossa Excelência, porque está dando pepino lá dentro, tá? Está dando pepino lá dentro para eles responder o seu ofício. Um para o outro, outro para o outro. E pela conversa que eu tive com uma autoridade lá em Batatal, que a estrada foi asfaltada em 90... Essa estrada do Vale Batatal foi asfaltada. E o dinheiro foi gasto. E o dinheiro sumiu. Nós vamos saber. Não, vamos saber isso. Também quero registrar outro assunto que não tem relação direta com a administração pública, mas que reflete a maldade humana. A situação ocorreu nessa semana e me deixou chocado com a atitude das pessoas. Hoje em dia não se pode confiar em quase ninguém. As pessoas não têm palavras, são traidoras. A inveja é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. E as pessoas são competentes, são as que mais são vítimas dos invejosos. Nesses dias ocorreu um caso em que uma pessoa se destacou no seu trabalho. E ao invés de receber uma promoção, ela foi demitida. Essa demissão ocorreu justamente porque pessoas... com cargo acima do seu, por inveja e medo de perder o seu posto, juntamente com outros, influenciou os donos da empresa para demitir a funcionária, e foi o que ocorreu. Em conclusão, encerro minha fala ressaltando que, infelizmente, hoje em dia, não dá para confiar em quase ninguém. Pessoas traidoras que não cumprem com a palavra, não fazem parte do meu convívio e nunca farão. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de dezembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Boa noite.